inflação vai para onde? No TerraçoCast de número 467. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da madrugada de 14 de abril de 2025, após uma semaninha de hiato neste glorioso podcast, por motivos de... Qualquer coisa que a gente gravasse na semana passada chegaria desatualizada em função do comportamento infantil do apresentador de reality show vestido de presidente dos Estados Unidos, falando de Ourinhos, no interior de São Paulo, para o 467 do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Estou hoje com o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que fala diretamente do aeroporto. Brincadeira, não, mas parece, né? Parece que eu tô, na verdade, diretamente de dentro do avião, né? Dado essa barulheira. Mas não, gente, essa barulheira é só porque eu estou aqui falando de terras paulistanas diretamente, o quê? Do meu lar, né? Do meu lar em terras paulistanas. Então, dessa vez, não vai ter graça de locais inusitados aqui da gravação desse podcast. Eu estou aqui, né, para dizer oi para a Rei, para a Fê, minhas companheiras de podcast, e também para nosso âncora preferido de todos, Caio Augusto, que não deixa a gente esquecer, não deixa faltar, né, nunca aqui esse podcast. Mas hoje eu queria mandar um beijo especial, gente. A gente faz que nem no rádio, eu acho chique, né? Que nem aquelas coisas antigas, acho isso maravilhoso. Então fica aqui um beijo especial para o meu fã número um, tá? Felipe Gabeste, um amigão. E merece, tá? Que merece muito um abraço especial nessa semana. Então é isso, Felipe Gabeste, se você não estiver ouvindo, vai ser uma bad vibes, mas que bom que ninguém vai saber se você tá ouvindo ou não. Mas é isso, fica aqui o meu recadinho.
Direto da Terra da Garoa, mandando beijo tudo. Alô, Felipe Gabeste, segura essa homenagem. Fala, Renata Couto.
Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio, oi, Fernanda. Oi, Raquel. Espero que estejam todos bem. Eu aqui, Renata, como sempre, trazendo o Boletim Internacional para vocês. Essa semana eu estou gravando aqui do litoral, São Sebastião. Está um sol lindo, muito gostoso. Eu estou aqui vendo um navio, inclusive, na Ilha Bela. E aqui gravando o podcast para vocês, como sempre. E essa semana o Caio me pediu para falar sobre Europa e China. Então a gente vai sair um pouco dos Estados Unidos, né? Que tá. A gente quis fugir, na verdade, né? Não é sair, é fugir dessa questão aí dos Estados Unidos, do Trump. Porque, assim, essa questão dos táxis do Trump, né? Das tarifas de importação. É uma coisa que parece aquelas brincadeiras de vivo ou morto que a gente fazia quando era criança, lembra? Vivo, tá morto, tá vivo, tá morto. E o mercado de ações também, né? Anda com emoções e a gente não sabe até que ponto, né, essas emoções aí também não são artificiais, porque as pessoas conseguem ganhar dinheiro na volatilidade também, né? Principalmente quando sabem o que vai acontecer, o que decisões serão tomadas.
Mais uma vez, olha só que belo comprometimento da equipe. Direto da praia, e sim, fugindo um cadinho desse caos, mas não muito, logo você vai entender o porquê. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello?
Olá, meus queridos amigos do TerraçoCast. Gente, semana passada eu fiquei no laboratório fazendo exames de endoscopia, etc e tal, nunca tinha feito, nossa, me pegou mais do que eu imaginava, mas estou de volta para o nosso podcast favorito, e essa semana falando de algo que eu gosto, TikTok.
Certamente a equipe não seria a mesma sem você. Ainda bem que você está de volta para deixar esse humilde podcast completo. E aproveitando, você que está aí nos ouvindo, jamais se esqueça que saúde é a coisa mais importante que você tem. Porque sem ela, nem todo o tempo ou dinheiro do mundo poderá ser aproveitado. Cuidem-se, porque vale muito a pena. Adendo feito e time completo em campo, vamos ao 467. Raquel, com a inflação em 12 meses, basicamente um ponto percentual acima do teto da meta, o que podemos esperar sobre IPCA nesse ano?
Pois é, meu querido Caio Augusto, o tema de hoje é inflação. É inflação, porque é isso, a gente não tem mais o que falar, né? A gente só tem esse assunto, parece, na vida, a inflação, é fiscal, né? Mas assim, não se preocupem, caros ouvintes. Não vou deixar de falar aqui, né, do assunto do momento que a Rê já trouxe pra gente aqui, né, que todo mundo já sabe, está coberto, né, já está cansado de ouvir sobre Donald Trump e suas tarifas. Porém, né? Eu tenho que pedir desculpas e falar que eu vou falar disso, mas no contexto aqui brasileiro, né? E o que, que tem a ver a nossa inflação, né, com esse cenário de Donald Trump e o que esperar no meio disso tudo? Vamos lá, começando pelo resultado da inflação. A gente teve nessa semana, na semana que se encerrou, no momento em que eu gravo esse podcast, que a inflação de março, o IPCA de março, ele registrou o maior patamar desde fevereiro de 2023, tá? Então foi um patamar aí, como o Caio bem falou, mais de um ponto percentual acima do teto da meta. A gente tá falando de 5,48%. Eu não gosto muito do conceito de teto, tá, gente? A gente tem que lembrar que isso é o limite superior. Então ele ele existe, né, para o Banco Central, se em momentos em que houve algo fora do usual, né, um choque de oferta, você tem esse limite superior e inferior, né, de 1,5 para cima e 1,5 para baixo, porque a meta é 3. Então a gente está falando aí de um ponto, a gente está falando de 2,5 pontos acima da meta. A meta é 3. Tem isso, o teto, centro. Não, a gente está falando aqui do limite superior, né, acima dele. Por quê? Porque a gente... E por que eu gosto de destacar isso, né? Porque você não tem você não teve um choque de oferta. A gente está falando aqui de uma inflação que ela está refletindo uma economia que está muito aquecida ainda, ou seja, a gente tem uma demanda aquecida na economia. A gente está falando aqui de uma inflação que está refletindo ainda, né, parte. A gente está vendo os últimos resquícios aí, né, ainda daquela depreciação cambial do ano passado, que foi muito homemade, né, que foi muito levada por questões domésticas de precificação de risco. A gente está falando, então, de não tem um choque de oferta. Podemos estar vendo choques de oferta, né, de curto prazo, nos alimentos, por exemplo? Sim, mas eles são sazonais, eles acontecem todo ano. Então, assim, né, chove muito, chove pouco, etc. Mas não é nada fora do normal, fora do esperado para esse momento do ano. Então, não estamos falando daquilo que teria que se acomodar no limite superior da meta, né? Então, sim, temos que olhar para 3%. E aí, como eu falei, a gente teve aqui uma inflação que fechou o mês em 5,48%, né, no acumulado em 12 meses, depois de ter registrado uma alta de 0,56% no mês. O patamar, a métrica, né, no acumulado em 12 meses foi para 5,58%, que é bastante alto. Né? Por que que subiu? Bom, como eu falei de uma maneira mais geral, né, economia aquecida, questões de oferta relacionadas a alimentos e parte ainda da depreciação cambial que a gente estava vendo, que a gente viu lá no ano passado. Por quê? Porque lembra que eu falei, né, para quem ouve a gente aqui sempre, né, sabe que a depreciação, a variação do câmbio, ela impacta diretamente a inflação. Né? E o primeiro lugar que a gente sente isso é nos alimentos. Só que depois, né, com uma defasagem um pouco maior, a gente começa a sentir nos produtos industriais, que é o que a gente está vendo agora. Então, a depreciação cambial de novembro, né, do ano passado, muito forte, que o real, né, que o dólar foi para 6,30, por aí, a gente está sentindo ainda, né, mais nos industriais. E quando a gente olha para os alimentos, que pesaram bastante de novo no IPCA desse mês, é muito relacionado aí com movimentos de oferta, né? Ou seja, uma seca aqui, uma quebra de safra no café, por exemplo, mas que é casado com a demanda, né? Se a gente não tivesse uma economia bastante aquecida, né, que a gente ainda tivesse com uma série, assim, ainda tivesse refletindo uma série de impulsos que a gente viu na economia no ano passado e que esse ano o governo está fazendo bastante esforço para manter a economia impulsionada, a gente não teria uma inflação tão pressionada, né? A gente teria outro efeito, né, do ponto de vista aí de comportamento de preços. E o setor de serviços, né, que eu sempre falo aqui, que é muito olhado, né, uma métrica muito olhada pelo Banco Central, serviços subjacentes, quando você tira aqueles preços mais voláteis, né, os serviços que são intensivos em mão de obra, tudo isso reflete o quê? Uma economia aquecida, um mercado de trabalho aquecido. Legal, beleza. Mas e agora, Raquel, o que tem que fazer para essa inflação começar a se aproximar, reaproximar da meta? Tem uma série de coisas, né, incluindo a parte fiscal, que é importante para quê? Como que o fiscal bate na inflação? E eu já falei isso várias vezes aqui nesse podcast. Ele bate principalmente pelo ponto de percepção de risco. Isso é tanto de uma maneira geral, nos ativos financeiros, que isso bate na nossa, no nosso câmbio, quanto na questão da percepção, aí não é risco, né? A percepção de, nas expectativas, a percepção de como que isso vai, aquela sensação de já ver esse filme, o governo vai estimular muito, vai gastar demais, vai estimular a economia, tudo vai continuar subindo de preço, eu não acredito que os preços vão cair, então eu já coloco isso no meu preço. Então bate ali nas expectativas e a inflação é aquela profecia autorrealizante. Então a gente tem essa parte fiscal que é importante, tem do ponto de vista monetário, que é o que o Banco Central consegue fazer, elevar a taxa de juros. Só que, gente, eu falei que eu ia falar sobre as tarifas, né? Até então, a gente estava falando muito do risco inflacionário das tarifas. O Trump está colocando mais tarifas, isso vai aumentar o preço nos Estados Unidos, pode acabar sendo importado uma inflação, ainda tem o lado dos juros, né, que os juros vão ter que ser ainda mais altos aqui, porque é tudo relativo, se os juros lá ficarem altos por mais tempo para segurar uma inflação. Só que tem um outro cenário, existe uma outra parte do cenário, que é as tarifas são tão altas que elas inviabilizam, né, o comércio entre alguns países. E aí ela pode ter dois efeitos, né, dois caminhos que levam para um efeito desinflacionário. Ou seja, ajudam, né, ajudam aqui o nosso controle inflacionário. Então, são três caminhos, né? E um é um pouquinho mais de longo prazo. O primeiro, que é mais de curto prazo, é o próprio câmbio. Se a gente tem a percepção, né, se a gente tem uma expectativa de que a economia global vai crescer menos, que a economia americana vai entrar numa recessão e que isso vai levar o mundo para um crescimento menor, a redução do comércio vai levar o mundo para um crescimento menor, isso tem enfraquecido o dólar em relação a tanto moedas desenvolvidas quanto emergentes. Então a gente viu o dólar perder força no mundo nas últimas, né, nos últimos meses. A gente viu aqui, né, 5,60, 5,70, subiu, tá 5,90, porque tem uma parte da aversão ao risco. Então, assim, é difícil, é muito difícil saber num ambiente de tanta incerteza para onde vai o dólar. Porque também tem a questão, né, de que quando tem muita incerteza no cenário, os investidores tendem a ir para ativos considerados portos seguros, incluindo o dólar, e aí o dólar valoriza. Mas o que a gente está observando não é esse comportamento. É um comportamento de desvalorização do dólar diante de uma expectativa de uma recessão nos Estados Unidos, né? De uma perda daquele privilégio exorbitante, né? Do excepcionalismo americano, com, né, políticas que podem trazer, né, podem trazer uma grande disrupção, né, no crescimento econômico muito negativo nos Estados Unidos, né? O nível de incerteza é aquilo, você não sabe como é que vai ser a tarifa amanhã, como é que você vai fazer o seu negócio, como é que você vai produzir mais iPhone, como é que você vai, aliás, né, o Trump já até tirou os celulares das tarifas, né, porque ele não é bobo nem nada, né, como é que você vai conseguir, né, criar alguma previsibilidade para o seu negócio se você não sabe nem quanto que você vai pagar para exportar, para importar, né, para importar partes do que você precisa para exportar, quanto que você vai encarar de tarifas quando você chegar no outro país, que pode ter uma reciprocidade. Então, essa incerteza é a pior coisa, é paralisante. E isso pode trazer, né, impactos rápidos para a economia americana e levar a economia para uma recessão. E isso tende a desvalorizar o dólar, e aí acontece o quê? Ajuda muito o trabalho do Banco Central, né, em controlar a inflação. A gente sabe que quando a gente muda um cenário base de dólar a 6, por exemplo, para dólar a 5,80, isso tem um impacto enorme, né, no modelo do Banco Central de quanto ele precisa, né, colocar a taxa de juros para controlar a inflação. Isso ajuda bastante. Então, né, a gente fala tanto que quanto mais desvalorizada a moeda, mais impacta a inflação, o inverso é verdadeiro. Então, esse seria um potencial alívio esquisito, né, parece uma, como assim, um alívio, mas poderia ser sim um efeito desinflacionário das tarifas. Um outro efeito desinflacionário pode ser por também, de certo curto prazo, era o preço de commodities, né? Então você tem, a gente já viu o petróleo cair bastante, né? Se aproximar de $60 o barril, que também está sendo, né? Da onde está vindo essa queda de commodities, principalmente commodities industriais? Está vindo a expectativa, de novo, de um crescimento global menor. O mundo cresce menos, demanda menos insumos industriais, né? Que a gente vende, e isso acaba impactando aqui, né, a gente vende isso impacta a nossa moeda por um lado, mas pelo outro acontece o quê? Tem aquele sweet spot, né, que poderia não pressionar a nossa, que poderia ajudar o controle da inflação, né? Então tem esse lado, pô, legal, o petróleo tá mais barato, a Petrobras reduz o preço da gasolina e pronto, maravilhoso, a gente tem uma ajuda no controle da inflação. E aí, tem um outro efeito, o terceiro efeito, que é esse, que é um pouco mais de longo prazo, médio, vai, que seria, que desinflacionário também, que seria a gente ter produtos, né, de países que antes tinham como mercado os Estados Unidos, e como agora se tornou inviável economicamente, eles tentam desovar esses produtos em outros lugares, principalmente produtos chineses. E outros também, né, do Sudeste Asiático, por exemplo, da indústria têxtil, né, começa a invadir, né, aqui o Brasil a preços reduzidos. Ah, mas a gente tem muita barreira comercial. A gente tem, mas não é 150%. Então, talvez exista também esse impacto, mas é um impacto que ele é, enfim, demora um pouco mais, não é que o Brasil é o lugar mais fácil de se fazer negócios, não é que você faz de um dia para o outro. Então, poderia sim também ter um impacto desinflacionário, né, adiante no médio prazo. Mas os outros dois, commodities e taxa de câmbio, são mais de curto prazo e podem ajudar aí o trabalho do Banco Central. Então, olha aí, quem sabe, o Trump vai ajudar a gente aqui? Não sei não, não sei não. Mas é interessante que no comunicado do Copom, da reunião, não dessa última reunião, mas da outra, eles trouxeram ali uma questão, uma linha falando, né, as tarifas podem ser desinflacionárias. Aí todo mundo falou, que palhaçada é essa? Os caras estão muito loucos. E pode ser aí que eles estavam falando disso, né? Eles deram uma sambada na nata, não explicaram muito bem para onde eles queriam chegar, mas talvez era exatamente isso que eles estavam falando, de um né, ambiente potencialmente recessivo e que pudesse ajudar, né, pudesse ser uma força para o outro lado, uma força desinflacionária. Mas, de todo modo, então, pode ser que tenha esse viazinho aí de baixo em algumas projeções, pode ser que a gente acabe o ano aí com 5,5 ao invés de 6, pode ser mais próximo de 5, mas o estrutural, né, da pressão sobre os preços, que é a atividade econômica aquecida, ele ainda está aí. E todos esses impulsos adicionais da atividade que eu falei no último episódio, eles vão continuar dificultando o trabalho do Banco Central. Se não pela parte fiscal, né, porque a gente não está falando de medidas fiscais necessariamente, como eu falei no episódio passado, como, por exemplo, a questão ali do crédito consignado privado, do Minha Casa Minha Vida, não é fiscal, é parafiscal, é regulatório, mas mantém esse impulso na atividade, que a gente sabe que é muito importante, né, que tem sido um dos grandes propulsores da inflação. É, né, só a gente olhar que um dos principais eixos de inflação alta são os serviços, né, é a inflação de serviços, que é muito aí ligado ao mercado de trabalho aquecido e uma economia aquecida.
Raquel explicou bem amplamente e com diversos detalhes, restando a essa voz que aqui ancora o breve complemento. Boa parte da inflação que estamos vendo é obra direta da atuação governamental brasileira no presente momento. E são basicamente dois os motivos. Localmente, temos uma taxa de juros já nas alturas e que continua subindo, e ainda assim vemos a inflação se distanciando mês a mês do centro da meta, desancorada mesmo. E quando olhamos o resto do mundo, essa guerra comercial está desacelerando negócios, complicando transações e, ao mesmo tempo, acabará batendo em desaceleração econômica e sobra de produtos, dois fatores que, juntos, tendem a puxar a inflação para baixo. Mesmo com o Banco Central fazendo sua parte, buscando o centro da meta, e Trump fazendo a parte dele, implodindo as instituições de comércio global que o próprio país do qual ele é presidente colocou na mesa desde o pós-Segunda Guerra, ainda assim, nossa inflação segue desancorada, distante da meta. Estima-se que essa questão seja razoavelmente equalizada no segundo semestre desse ano, quando, segundo as previsões mais recentes, o PIB deve passar por uma notável desaceleração. Essa aqui, quando olhamos para os setores mais cíclicos, já está acontecendo. O IBCBR, conhecido como prévia do PIB, medido pelo Banco Central, agora para fevereiro de 2025, que saiu recentemente, foi de 0,4% e foi fortemente puxado pelo agro. Resultado disso tudo, mais uma vez, vamos passar por um período em que o combo juros altos, PIB desacelerando e governo fazendo o maior esforço do mundo para fingir que não precisa lidar com nenhum dos problemas enquanto segue jogando lenha na fogueira da inflação, esse combo seguirá na mesa agora. Um palpite pessoal. No segundo semestre, principalmente por efeito externo, vindo de desaceleração global, a meta de inflação, de maneira surreal, deve fechar 2025 abaixo de 4,5%. Quer dizer, a meta não, né? A inflação acumulada do ano de 2025. deve fechar abaixo de 4,5%, mas grudado nesse teto, sem a menor pretensão de se aproximar do centro da meta, vale reforçar, é de 3%. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como as nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. China e União Europeia discutindo aproximação em carros elétricos.
Mas então, vamos lá para a Europa e a gente vai discutir um pouco o que os outros países estão fazendo, né, para se movimentar em termos de acordos comerciais, para fugir um pouco dessa questão dos Estados Unidos, que, claro, é um mercado consumidor importantíssimo, é uma economia, né, a maior do mundo importantíssima, mas não é a única. E se a gente pegar, inclusive, e juntar a China com a União Europeia, que são os dois países ou blocos que a gente vai tratar hoje, eles juntos dão mais de um terço da economia mundial. Então, não é pouca coisa, né? Então, vocês são, assim, blocos se unindo para fazer frente a esse poder aí dos Estados Unidos e esses mandos e desmandos do Donald Trump. Então, o que está acontecendo? A China e a União Europeia estão começando a negociar em um setor que é um setor aí bastante crítico nas relações internacionais e comerciais, que é o setor automobilístico. Inclusive, a gente comentou num podcast do ano passado exatamente o contrário, né? Da Europa colocando barreiras e colocando dificuldades para importação de veículos chineses, basicamente, né, alegando que a China tem uma indústria automobilística muito subsidiada, né, é uma indústria que, inclusive, além de subsidiada, ela é verticalizada, então a mesma empresa controla todos, né, todo o processo de produção, e isso acaba conseguindo que essa empresa, ou fazendo com que essa empresa consiga vender a preços mais baratos. E hoje, né, por exemplo, a BYD é a principal, a maior montadora de veículos eletrônicos, né, elétricos do mundo, e assim, as vendas da BYD, elas já estão superando as vendas da Volkswagen. Então, assim, é um player importante, né? A China já vendeu mais de 1,5 milhões de carros elétricos no mundo. E tem toda essa questão aí também, né? Dos semicondutores, das baterias e o quanto que isso também é, assim, sensível e fundamental nessas relações comerciais. Então, a União Europeia, que no passado tinha tentado, né, fechar o mercado para veículos chineses, para tentar proteger ali a sua economia, e agora está voltando a negociar com a China, ou a China está negociando, né, com a União Europeia também, para que ambos aí consigam manter mercados e depender menos dos Estados Unidos. E na época, né, que a União Europeia fez essas restrições contra veículos chineses, a China também fez restrições contra produtos europeus. Então, leite, vinho, esse tipo de produto que entrava da Europa na China ficou mais difícil. E agora, chineses e europeus aí estão voltando a conversar para, né, tipo, tem toda essa mudança aí, né, no quebra-cabeça geopolítico e geocomercial mundial, para que você restabeleça, né, novas frentes aí de comércio. E essa aí a gente achou que seria interessante destacar no podcast dessa semana, né, essa negociação, essa movimentação aí entre China e União Europeia, que, digamos assim, né, já foram grandes inimigos, né, não assim, né, no comércio nunca são inimigos, né? A gente fala assim, inimigos, mas é modo de dizer, é uma competição, né? E que já foram aí, já se estranharam recentemente, agora estão voltando a conversar por conta dessas movimentações, né, dos Estados Unidos, do Donald Trump. E eu acho que, assim, né, além da questão que todo mundo está falando e que a gente já comentou aqui, né, do impacto que essas tarifas de importação podem ter, né, na economia americana, em termos de inflação, porque, é claro, se você está cobrando mais impostos, isso, pelo menos uma parte, né, vai ser repassada para os consumidores e a tendência é aumentar o preço. E você, com isso, né, por outro lado, o Fed, que é o Banco Central Americano, para conter essa pressão inflacionária, a tendência é aumentar juros. Isso pode levar a uma recessão, a um desaquecimento, a aceleração da economia dos Estados Unidos. Então, você tem aí, né, duas coisas ruins acontecendo, né? Inflação e desaceleração da economia, meio que criadas de propósito, né, pelo próprio governo, que, claro, tem aí uma intenção de longo prazo de reindustrializar o país e trazer de volta esses empregos industriais e essas indústrias para os Estados Unidos. A questão é a que custo, né? E se isso vai valer a pena ou não. Mas, enfim, além disso, né, que todo mundo já falou, a gente, inclusive, aqui, eu acho que, assim, o maior legado, digamos assim, desses mandos e desmandos do Trump, né, mesmo que ele volte atrás em tudo, né, ele já falou, eu tô gravando esse podcast no sábado, e ontem saiu uma notícia do Donald Trump falando assim, não, o Xi Jinping é meu amigo e a gente vai conseguir sentar na mesa para negociar e vai dar tudo certo, apesar de que, assim, né, enquanto eu tô gravando esse podcast, basicamente, a economia chinesa está fechada para a americana e a americana para a chinesa, né? Porque os dois colocaram aí mais de 100% de impostos de importação um em relação ao outro. Então, isso é uma coisa que fechou praticamente os mercados e é por isso que eles estão se reorganizando. E, como eu falei, né, eu acredito que essa reorganização que vem dessa incerteza e que mesmo que ela volte, né, essas conversas, essas negociações, as pessoas tentando, buscando abrir novos mercados, né, inclusive o Brasil também, buscando na China, buscando no Japão e também na União Europeia, quem sabe aí, né, com esses desmandos e mandos do Trump ao acordo da União Europeia com o Brasil também não avança, né? Também não sai do papel, que é outro assunto que a gente já comentou bastante aqui também no Terraço Cast, que, assim, né, tem o acordo, mas, assim, da prática ainda pode levar muitos anos. Mas eu acredito que essa atitude do Donald Trump pode acelerar esse tipo de negociação e, de certa forma, reorganizar e reestruturar o comércio internacional. Então era isso que a gente queria falar com vocês essa semana, né, dessa conversinha aí que tá tendo, né, como dizem, né, a galera aí, a União Europeia e a China, elas estão conversantes, né, e vamos ver se elas passam a ser ficantes e quem sabe aí namoram e deixam aí os Estados Unidos cada vez mais de lado, mas é que é isso que você faz, né, quando você cria esse tipo de tarifa, você acaba isolando um pouco o seu país do comércio internacional. É claro que é muito cedo para dizer isso ainda, né? O governo do Donald Trump está no começo e a gente sabe que ele, pelo menos assim, né, não tem muito que a gente fala compromisso com o erro, né? Então, ele tem uma certa facilidade ao lado bom, assim, de voltar atrás quando ele vê que fez coisa que não está tendo o efeito que ele quer. E o Donald Trump é uma pessoa que olha muito o mercado de ações, e se vocês verem o mercado de ações esse ano, né, tá até triste de ver, não olhem assim, porque mesmo com essa melhora que teve na semana passada, né, por conta de mais um desmando aí do Donald Trump de, tipo, reduzir a tarifa para todos os outros países, menos para a China, né, a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem, então fica essa questão da incerteza e essa tendência aí de reorganização dos mercados que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho.
Sobre esse assunto, conforme adiantei logo na abertura do episódio, de fato tem relação com a metralhadora de tarifas de importação que Trump tem colocado na mesa, depois tira da mesa, em seguida faz alguma ameaça e por aí vai. Lembra do que já te contamos aqui em episódios recentes? Que ninguém gosta de lidar com fio desencapado, seja em relações pessoais ou comerciais? Pois então, diferentemente do que a criança birrenta que comanda a economia americana nesse momento pensa, ninguém vai ficar chorando e esperando os desígnios da mente do tal aprendiz para saber para onde destinar os seus produtos ou não. Na verdade, movimentações como essa, que a Renata bem lembrou, vão na direção contrária do que recentemente nós contamos aqui nesse mesmo podcast. Essas movimentações são um demonstrativo prático disso, de que ninguém vai ficar esperando. As cadeias globais de valor já estão se movimentando. No curto prazo, sim, A bagunça imperará e provavelmente sobrarão produtos. Mas no médio prazo, que já se desenha agora, o que poderíamos chamar de nos próximos trimestres, quem quer fazer negócio já está correndo atrás disso agora. Depois não adianta ficar chorando quando passarem a ser preteridos nas mais amplas óticas possíveis, desde a do turismo, que tem caído quando a gente olha para o Canadá e para a União Europeia em diversos países na casa dos dois dígitos nesse exato momento, desde o turismo até a abertura de novos mercados e parcerias. Cabe reforçar que essa conversa entre China e União Europeia em relação a carros elétricos chineses está bem no começo. E sim, é importante relembrar que as decisões do Parlamento Europeu são um pouco mais burocráticas e demoradas do que todos nós gostaríamos. Haja vista, por exemplo, o Acordo Mercosul-União Europeia, que ficou 20 anos para sair e, mesmo estando, com muitas aspas, no jeito, há alguns anos, não começou a valer ainda por oposições específicas de alguns países e alguns setores. Dito isso, a mera existência dessas negociações, dessas conversas, mostram que ninguém vai ficar esperando a mente instável que toca o Tio Sam decidir se quer ou não fazer dinheiro. O dinheiro vai para onde é produtivo. Jamais se esqueçam disso. O foco da produção de conteúdos do Terraço Econômico está em traduzir, desmistificar e falar para ser entendido. Talvez isso tenha a ver com seu negócio, que além de ser melhor comunicado, poderia estar sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Se quiser saber mais como o nosso negócio pode ajudar o seu. Fernanda, como o TikTok está acelerando os ganhos da ByteDance, apesar da desaceleração da China?
Beleza, então vamos começar entendendo o pano de fundo. A China, que por muitos anos foi o grande motor de crescimento da economia global, né, números que assustavam a gente, como é possível um país crescer tanto num ano, enfim. A China está agora passando por um período de desaceleração estrutural, o consumo interno está bem mais fraco, o setor imobiliário vive uma crise. A gente já comentou dessa crise há algum tempo aqui no TerraçoCast, enfim. E as big techs chinesas estão operando com uma forte vigilância do governo. E aí, dentro desse contexto, empresas como a ByteDance, que é dona do TikTok, enfrentam um desafio muito claro, que é como manter o crescimento num ambiente doméstico cada vez mais limitado. E a resposta da ByteDance foi estratégica, acelerar a expansão internacional. E aí quem lidera esse movimento é realmente o TikTok. Em 2024, a ByteDance registrou uma receita de 155 bilhões de dólares. Isso representa um crescimento para eles de 29% em relação ao ano anterior. E o mais impressionante é que 39 bilhões de dólares vieram de vendas internacionais. Um salto de 63% nesse segmento fora da China. Ou seja, a operação global já representa aproximadamente um quarto da receita total da empresa. Enquanto a Douyin, a versão chinesa do TikTok, enfrenta os efeitos da desaceleração doméstica, o TikTok internacional está assumindo um protagonismo. E isso tem muito a ver com o modelo de negócios que eles conseguiram exportar com sucesso, que é publicidade personalizada, criadores engajados e cada vez mais um e-commerce dentro da plataforma. O TikTok Shop está chegando no Brasil e isso facilita muito para os criadores conseguirem usar a plataforma como plataforma principal. O Instagram é muito querido pelos criadores de conteúdo porque eles conseguem fazer um funil de vendas completo, ou seja, a pessoa conhece, descobre um produto e já consegue clicar no link e finalizar a compra. O TikTok não tinha essa função e agora com o TikTok Shop a pessoa consegue comprar sem sair da plataforma. Isso vai ser uma grande diferença dentro de um mercado consumidor como o Brasil, como os Estados Unidos, que já tem esse hábito de consumo. Mas não é só de crescimento que vive o TikTok. A expansão global também trouxe um custo, que é se tornar o centro de uma disputa geopolítica. Nos Estados Unidos, o governo vem pressionando a ByteDance para ela se desfazer do TikTok por questões de segurança nacional. Em 2024, o TikTok recebeu uma segunda extensão de 75 dias para negociar um possível desmembramento da sua operação americana. E aí, entre os interessados, a gente tem a Amazon, que chegou a submeter uma proposta à Casa Branca, e outras empresas, como a AppLovin, que também busca apoio para essa decolagem. E o que está em jogo aqui não é pouca coisa. A operação americana do TikTok já foi avaliada em até 60 bilhões de dólares. E a ByteDance, como um todo, é avaliado por alguns dos seus maiores investidores em mais de 400 bilhões de dólares. Então, internamente, a empresa inclusive anunciou a recompra de ações de funcionários com uma valorização de 312 bilhões de dólares, o que mostra confiança no seu próprio desempenho, apesar dessas pressões externas, aí, principalmente relacionadas à situação econômica da China. Mas claro que o cenário está longe de ser estável. Um possível banimento nos Estados Unidos, as tarifas sobre os produtos chineses e essas tensões da guerra comercial entre Washington e Pequim são riscos reais. E isso poderia afetar diretamente o modelo de e-commerce do TikTok, que depende dos vendedores asiáticos para operar nos Estados Unidos. Mesmo assim, olha isso, a ByteDance está apostando no longo prazo, assim como outras gigantes da tecnologia. Ela também investe em inteligência artificial. O Doubao, que é o chatbot da ByteDance, já é um dos mais usados na China. E a ByteDance está explorando ferramentas de inteligência artificial voltadas para as áreas de geração de vídeos, automação de código e até produção de conteúdo criativo. Isso aí eu particularmente acho um pouco mais difícil, mas com certeza a inteligência artificial do TikTok é uma das mais queridas pelos usuários. Em termos de personalização, você consegue muito rapidamente moldar o TikTok para os seus gostos pessoais. Ele fica muito bem direcionado. Enfim, para responder de forma clara a questão de hoje o TikTok está acelerando os ganhos da ByteDance, justamente porque virou o pilar da estratégia internacional da empresa. Ele está segurando as pontas do crescimento no momento em que a economia chinesa impõe limites claros, e isso ensina duas coisas importantes para a gente. Primeiro, como a internacionalização pode ser uma tábua de salvação para empresas que enfrentam mercados domésticos em retração, e o crescimento exponencial em mercados estratégicos vem acompanhado de riscos da mesma magnitude, especialmente quando se está no centro das tensões de duas potências econômicas, Estados Unidos e China.
A desaceleração estrutural que a Fernanda citou é aquela que, para você que nos ouve há alguns anos, não será nenhuma novidade. A China saiu de um crescimento vigoroso em dois dígitos ao ano por algumas décadas, mais recentemente passou a ter um crescimento na faixa entre 7% e 10%, e no presente momento, até a ambiciosa meta traçada pelo Partido Comunista Chinês é de 5%. No fundo, parece que esse assunto aqui é só sobre o TikTok, mas serve como um gancho para lembrar algo importante. Diante da guerra comercial que verificamos agora entre Estados Unidos e China, o crescimento da segunda maior economia do planeta só poderá acontecer de maneira mais engendrada se for contando com o consumo de sua própria população, o que isso não está podendo contar muito, que está desacelerando agora, ou com parcerias comerciais que não contem com os Estados Unidos, que no momento em que essa ancoragem é realizada, na madrugada de 14 de abril de 2024, temos um desacoplamento entre China e Estados Unidos, com essas taxas colocadas na mesa pelos Estados Unidos e respondidas pela potência asiática. TikTok, inclusive, que, tal qual algumas outras coisas em Trump 2, passou por mais um adiamento para a resolução daquela novela americana chamada Precisamos Banir Essa Rede Social por Motivos de Segurança Nacional. Por mais surreal que possa parecer, já pensou se essa rede social acaba servindo como fio condutor de alguma resolução de uma guerra comercial? Tempos modernos, jovens. Tudo pode acontecer e o mundo não é mais como antes. Vamos então nos encaminhando para o encerramento do 467 deste, que é o podcast de economia e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel.
Então, pois é, pessoal, será que no fim a gente vai agradecer o Sr. Trump, Banco Central? Acho difícil. Mas, como sempre, né, eu falei, como eu sempre falo, a economia nada é... Duas coisas que eu sempre falo, né? É, nunca tem uma razão, nunca tem uma coisa explicando o movimento, né, só um fator. Tudo é possível, né? Muitas coisas são improváveis, mas nada é impossível na economia. Então é isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. Um grande beijo a todos os nossos TerraçoCasters, ouvintes aqui. E a gente se fala e se ouve na semana que vem.
Obrigado, Renata.
Na semana que vem eu volto com mais notícias e mais análises aqui no Boletim Internacional do TerraçoCast. Um beijo a todos, espero que passem a semana todos bem. Semana que vem eu volto para gravar aí para vocês, né, no sábado de aleluia. Então, continuem se cuidando que falta pouco para acabar a quaresma. Um beijo e até lá.
E obrigado, Fernanda.
Meus queridos terraceiros, muito obrigada por mais um episódio. Rei, Raquel, Caio, muito obrigada pela companhia de sempre. E a gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafefa. Beijo.
Teremos episódio na semana que vem. Você que sempre nos acompanha vai ficar sabendo, mas como temos aí a Páscoa no meio do caminho, inclusive boa Páscoa para você que estiver nos ouvindo agora, como temos a Páscoa no meio do caminho e como temos aí um tiroteio de informações, pode ser que semana que vem a gente não esteja aí, mas contem com a gente, porque se não estivermos semana que vem, certamente na outra estaremos aqui. Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera e colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.